Vamos ouvir um bate-papo que eu tive com o rapper Billy Saga, que é cadeirante, faz um trabalho muito bacana aí na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, ele conta aí com a ajuda do Todd, um cãozinho muito lindo, da raça Golden Retriever. Parece um labrador, um pouquinho mais peludo, enfim. Tanto o Golden quanto o labrador são cães muito usados por pessoas com deficiência, nessa atividade de cão-guia, que são cães muito inteligentes e muito dóceis. Todd não é um cão-guia, ele é um cão de serviço. Eu, inclusive, quando comecei o bate-papo com ele, não sabia que existia uma diferença, e ele me explica muito bem. Pessoal, eu converso agora com o rapper Billy Saga, ele que é presidente do movimento Superação, que é uma ONG que luta pelos direitos de pessoas com deficiência. E o Billy já tem uma, posso dizer aí, uma parceria muito especial com o Todd, que é um cão-guia, que, enfim, é o Billy quem vai contar pra gente qual é a diferença que o Todd faz na vida dele.
Só para começar a esclarecer e pontuar, as pessoas às vezes confundem. Cão-guia são utilizados pelos cegos, né? Cão de serviço são utilizados por cadeirantes, que é o meu caso. Lá fora, essa cultura é muito popular, nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, existe bastante cães de serviço pela rua ajudando as pessoas com deficiência. E no Brasil é uma coisa muito nova, é uma iniciativa pioneira aí da Cão Inclusão, junto com a YouHelp, que estão ajudando a viabilizar esse projeto. E eu, como represento a causa da pessoa com deficiência, sou uma pessoa que está exposta aí na mídia, lutando pelo direito das pessoas com deficiência, fui agraciado por ser o primeiro dono de um cão de serviço do Brasil, até pela questão de ser um projeto piloto, da gente poder disseminar em massa essa cultura de cão de serviço para que futuramente várias pessoas possam usufruir desse benefício, desse serviço de ter um cão lindo como o Todd, que eu já estou apaixonado por ele.
Explica para o pessoal, então, o que um cão de serviço faz no dia a dia que ajuda pessoas com deficiência?
Certo. A cultura de utilização de um cão de serviço para pessoas com deficiência, cadeirante, no meu caso, são para coisas práticas, tem dois lados da moeda. Por exemplo, ele pode pegar um cobertor no guarda-roupa, ele pode pegar uma roupa na gaveta, ele abre e fecha a gaveta, ele acende e apaga a luz. Uma coisa que está no seu colo, na sua mão, cai no chão, ele pega e te devolve. Isso é um pouco mais sério, assim, no caso. Então, se o pessoal tem um acidente, um desmaio, ou você cai da cadeira e está sozinho, não tem ninguém perto, ele busca ajuda. Uhum. São algumas das, entre outras, aí a gente vai treinando conforme a necessidade da pessoa com deficiência. Tem cães que guardam até as rodas da cadeira do carro. Tem alguns treinos de cães de serviço que conseguem fazer isso. Depende de cada caso. E tem a questão da sociabilização, da sensibilização de ter um cachorro como o Gold, que é o Todd, a raça do Todd, de poder transitar pela cidade com um cachorro desse, isso com certeza impacta também na sociabilização, no contato e na interação da pessoa com deficiência com o meio.
Sem contar que os cães são companheiros muito agradáveis, né? São muito companheiros mesmo.
Com certeza. Eu acho que isso é um ganho que qualquer pessoa que tem um animal sabe, né? Um bicho de estimação sabe. E, além disso, ele ainda tem essas ajudas práticas do dia a dia que facilitam bastante a vida da pessoa com deficiência.
Perfeito. Você está com o Todd, você falou, desde dezembro, é isso? Ele está em processo de treinamento?
Não, na verdade, ele está em processo de treinamento. Em novembro ou dezembro deste ano, ele vai ser entregue para ir realmente morar comigo. Nesse momento, nós estamos numa fase que a gente chama de formação de dupla, onde quem vai ser o dono do cachorro, o beneficiário, né, a pessoa com deficiência que vai usufruir do cão de serviço, ela passa por treinamentos constantes para poder se acostumar com o cão e vice-versa, o cão se acostumar com o dono e obedecer o dono. Até então ele era treinado pelo adestrador, pelo treinador, que é o Léo Gata, que é do projeto Cão Inclusão, que foi quem idealizou, quem teve esse iniciativa de trazer isso para o Brasil.
Legal.
E agora a gente já começa a treinar comigo, eu, o Léo e o Todd, e em breve ele vem para casa definitivamente, está no membro da família.
Legal. Você estava contando que essa questão, né, de usar o cão de serviço é uma coisa nova no Brasil, você inclusive foi o primeiro nesse projeto pioneiro. Já tem outras pessoas fazendo parte desse projeto, Billy?
Olha, esse foi um projeto pioneiro. Já tiveram alguns adestradores, treinadores que tentaram trazer, mas de uma forma bem tímida. Acho que a Cão Inclusão vem com um projeto bem estruturado, contando aí com o apoio da YouHelp, que é uma iniciativa também de apoio financeiro para o projeto, que a gente sabe que é necessário. É muito caro para treinar cão de serviço. A própria raça, o cachorro já é um cachorro caro, tem todo um procedimento. Eu acho que é um projeto pioneiro e que visa diversos cães de serviço para diversas pessoas. Atualmente tem o Todd e tem o Lolo sendo treinado. É um projeto piloto mas que em breve a gente vem buscando apoio das empresas para que a gente consiga ampliar essa atuação da Cão Inclusão, para que ela possa, em parceria com o Movimento de Superação e Call Help, conseguir atender mais pessoas.
No dia a dia, você ainda encontra dificuldades em entrar com o Todd em determinados estabelecimentos ou, enfim, algum lugar que tenha barrado a entrada do Todd? Tem algumas situações ainda de dificuldade no dia a dia?
Sim, temos sim. Como isso é novo, as pessoas confundem. Porque hoje em dia, no Brasil, o cão guia para cego, ele, por lei, ele pode entrar em qualquer estabelecimento. Tanto é, se barrarem ele, existe até uma multa. O estabelecimento é autuado, uma multa alta aí por ter barrado o direito dessa pessoa. Porque a gente pode dizer que o cão guia é para o cego, assim como o cão de serviço é para o cadeirante, é a extensão dessa pessoa. Ele está no dia a dia atuando, ajudando. Se você barra o cachorro, você está barrando o direito de vida da pessoa, está ferindo os direitos constitucionais dela. Então, uma grande briga, que eu acho que é por isso também que talvez eu tenha sido um dos escolhidos, por ter um histórico e um know-how de atuação, é essa briga que a gente vai ter que travar aí para tentar tornar isso lei.
Mas ainda não tem projeto de lei, né, Billy?
Ainda não. A gente está começando a articular as pessoas da área política que a gente conhece para tornar isso um projeto para que isso seja votado, aprovado, e aí sim, assim como com o guia, ele seja liberado para circular em qualquer lugar.
Lá fora, no exterior, já funciona bem, então, né, essa questão?
Funciona. Amigos que conhecem o serviço lá dizem que vem vários, não é raridade, são vários que eles vêm pelas ruas, várias pessoas com deficiência que utilizam desse cão de serviço para as atividades diárias.
Ô Billy, tem algum site na internet que você recomende, nossos ouvintes, onde eles possam entrar, pegar mais informações sobre cão de serviço, cão inclusão?
Sim, eu vou dar o site do Movimento de Inspiração, que é da ONG que eu sou presidente, e lá vocês têm os links e contatos da Conclusão, da YouHelp e da nossa fanpage, onde a gente alimenta diariamente aí com as novidades do Todd e de todo esse processo.
Legal.
É movimentosuperação.org.br, sem cedilha e sem acento, né? movimentosuperacal.org.br. Convido todos vocês a curtirem nossa fanpage, lá também tem um link no site, a curtirem e fortalecer essa luta com a gente. Muito obrigado.
Beleza, Billy, um abraço, muito obrigada, viu?
Muito obrigado, querida, até mais.
Bacana, esse foi o Billy Saga, rapper, ele que é cadeirante e conta com a ajuda do seu grande parceiro Todd, um cão muito especial aí, como o Billy explicou, né? Realiza várias atividades ali no dia a dia, ajudando o Billy a até interagir com outras pessoas, a divulgar o seu trabalho, a abrir e fechar a gaveta. O Leonardo Gatto foi quem treinou o Todd, e ele tem um trabalho muito bacana, porque ele é cofundador da Cão Inclusão, que é um projeto social que treina cães de serviço. Para cadeirantes, ele vai poder explicar um pouquinho mais como é que se treina um cão desse e quais benefícios esses cães trazem para a vida das pessoas com deficiência e pessoas com alguns outros problemas, até pessoas que estão internadas em hospitais, pessoas com depressão, que passam por algum tratamento de saúde. Queria que você explicasse, o que são os cães de assistência? São três tipos, é isso?
Isso, exatamente, Juliana. Os cães de assistência, eles podem ser classificados em três tipos. Eles são ouvintes, que ajudam pessoas surdas, e tem os cães de serviços, que ajudam todas as outras deficiências. Então, por exemplo, a gente tem desde um cão de serviço para cadeirante, que é o nosso foco hoje na Cão Inclusão, até, por exemplo, cães que ajudam diabéticos. Então, através do fato, eles detectam quando há grande variação na glicemia, né? Tem também os cães alerta para alergias. Então, pessoas doentes do acesso alérgico, tem alguns cães que são treinados para detectar o início desse processo alérgico e avisar. Então, a pessoa tem mais tempo de tomar alguma atitude, tomar um medicamento e tal.
Quando você começou a explicar, a ligação falhou um pouquinho e a gente perdeu o comecinho. Aí você falou dos cães guia, dos cães de serviço, e a primeira que você falou são cães o quê?
Os cães ouvintes e cães guia.
Cães ouvintes. O que, que seriam os cães ouvintes, Leonardo?
Os cães ouvintes são cães que são treinados para ajudar pessoas com deficiência auditiva. Então, por exemplo, você tem algum alarme de incêndio, o cão avisa que tem algum sinal importante para a pessoa. Então, por exemplo, se alguém chama, né, uma pessoa com deficiência auditiva, o cão avisa e indica de onde está vindo essa fonte de som.
E o cão guia, no caso das pessoas que têm deficiência visual, né? E você estava explicando agora que os cães de serviço, além dos cadeirantes, também ajudam pessoas até com alergias, alguns tipos de doença, é isso?
Isso, então, por exemplo, tem cães diabéticos, que são cães, através da variação do índice glicêmico, eles até... E aí avisam a pessoa que está no hospital de medicação, né? Então, alergias. Então, assim, os cães hoje estão sendo treinados para ajudar cada vez mais os seres humanos na parte de saúde.
Para o cão, é tudo uma brincadeira mesmo?
Essa é uma pergunta que é bastante comum. E a gente sempre as pessoas nos questionam isso, né? Isso de gestão dos cães de assistência, ele é muito criterioso, exatamente porque a pessoa, o cachorro, ele precisa provar para a gente de que ele quer trabalhar com a pessoa. Se o cão não conseguir provar para a gente, né, isso através do treinamento, isso que ele está tendo, esse cão ele não é aprovado para trabalhar com a pessoa com deficiência. E todo treino é feito de forma muito motivacional.
Eu queria que você convidasse o pessoal a conhecer a Cão Inclusão pela internet, para saber mais detalhes a respeito desse trabalho que vocês fazem e que tem ajudado já aí o Billy Saga, e a gente espera que venha ajudar muita gente também.
Isso, sem dúvida. Seria muito importante, assim, como o projeto, a Cão Inclusão está no início do projeto, né, a gente está entregando nosso primeiro cão, é muito importante a gente ter apoio de toda a comunidade, né, para que o projeto realmente se desenvolva e a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. Né? Então, já tem algumas empresas, algumas ONGs que estão apoiando o projeto, como a YouHelp, e isso é muito, muito importante para a gente conseguir colocar os cães de serviço como parte da cultura realmente do Brasil.
Você falou da YouHelp. A YouHelp é uma organização que está justamente arrecadando dinheiro mesmo para esse projeto, né, Leonardo? Porque é caro treinar um cãozinho desse, né?
Isso, exatamente. A YouHelp, essa é uma parceira nossa, ela faz um financiamento coletivo, então qualquer pessoa pode doar para o Todd a partir de R$5, as pessoas já podem começar a doar, e aí o Help ela faz essa captação de recursos e aí repassa para a gente conseguir concluir o treino do Todd.
Como que funciona no exterior essa questão dos cães de assistência?
Existe uma estimativa, Juliana, de que nos Estados Unidos 1% da população com deficiência tem um cão de serviço. Isso significa aproximadamente 400 mil cães de serviço. Então, é um número assim, que está anos luz à frente do que é o Brasil hoje.
Com certeza, se a gente for pensar que estamos no primeiro, né?
Isso, o Lolo também está em treinamento. O Totti vai ser o primeiro cão entregue, efetivamente, né? Que a gente tem notícia, né? Pode ser que tenham pessoas que tenham treinado aqui, mas que a gente não tenha contato direto. Então, nos Estados Unidos, é algo que está sendo assim, está se expandindo muito rapidamente, diferente aos benefícios que esses cães trazem às pessoas com deficiência, e está sendo cada vez mais popular, né? E o objetivo da Cão Inclusão é exatamente trazer esse movimento aqui para o Brasil. Fazer com que todos esses benefícios de um cão de serviço também estejam ao acesso das pessoas, dos brasileiros com deficiência.
Billy, ele contou um pouco do dia a dia dele, de que maneira o Todd ajuda, né, ou ajuda a abrir gavetas, a realizar atividades ali do cotidiano, né, Leonardo? Mas a gente sabe que o convívio com os animais, com os cães, é muito especial e é também tido como uma terapia de reabilitação contra a depressão, né, Leonardo? Isso já é comprovado empiricamente, a gente pode dizer, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, todo mundo que tem um cão sabe o quão bem faz pra gente chegar depois do trabalho e passar um tempo com eles, né? Uhum. E isso traz um benefício muito, muito bom para qualquer pessoa, né? Não é à toa que eles são tão populares, né? Exatamente por esse benefício que eles nos trazem.
Acaba que o grande serviço que esses animais nos prestam é justamente sua companhia valiosa, né?
Sem dúvida. O apoio emocional que eles nos trazem é algo realmente indescritível, né?
Uhum. E justamente até o Billy colocou muito bem, até a inclusão é tão grande promovida por esses animais, porque ele falou, poxa, eu tô ali com um cão e o cão é lindo e chama a atenção das pessoas, as pessoas se aproximam, as pessoas querem conversar com ele sobre aquele cão. Isso faz com que, isso facilita muito, né? Faz com que, de fato, pessoas com deficiência, aí falando desse caso específico, se integrem mais à sociedade também, né?
Isso, sem dúvida. A ideia do projeto é exatamente esse, fazer com que as pessoas cada vez mais, as pessoas com deficiência cada vez mais façam parte realmente da sociedade. Porque hoje em dia elas estão à margem, né? E se a gente pensar que 24% da população tem alguma deficiência, segundo o censo, é um número, assim, inimaginável para a gente, né? Uhum. Porque a gente não vê essas pessoas na rua. E os cães de serviço são uma forma de facilitar essa inclusão. Não é a solução, mas é uma forma que com certeza facilita muito a inclusão dessas pessoas.
Só falta agora a legislação acompanhar esse pensamento também, né, Leonardo? Permitindo aí que esses cães adentrem os estabelecimentos, não é mesmo?
Sem dúvida. Uma das funções do TOD, com certeza, é essa. É criar esse movimento para que os cães de serviço tenham o direito a entrar nos locais, né? Uhum. Na verdade, nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação ela é pautada no direito à pessoa com deficiência. Né? Então, quando se coloca que um cão de serviço não pode entrar num estabelecimento, na verdade, você está impedindo a pessoa de entrar.
Uhum. Né? Porque o cão é a extensão daquela pessoa, né?
Exatamente.
Leonardo, fala pra gente qual é o contato da Cão Inclusão, site na internet...
A Cão Inclusão, a gente está no Facebook, tem o site que é cãoinclusão.com.br. No Facebook pode procurar por Cão Inclusão, que encontra também. E a gente tem Instagram. E aí o Help é help.com. Quem quiser ajudar o Todd, pode ser a partir de R$5, já vai estar ajudando bastante.
Obrigada, Leonardo.
Eu que agradeço, Juliana.
Tchau, tchau. Aí o Leonardo Gatta, ele que é adestrador de cães e cofundador da Cão Inclusão.